No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarino, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre a retomada da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos durante a ditadura militar. Recente decisão fez com que a comissão voltasse e a CUT considera isso uma consolidação da democracia. A gente vai falar ainda sobre economia verde. Falta controle social em transição energética do Norte e do Nordeste, é o que aponta uma pesquisa. Jornal da CUT começa a partir de agora.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
A gente começa falando então sobre a transição energética. A Secretaria Nacional do Meio Ambiente da CUT apresentou na quinta-feira, dia 11, os dados parciais do diagnóstico de transição energética justa na perspectiva da classe trabalhadora nas regiões Norte e Nordeste. Pesquisa realizada pela CUT em parceria com o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEEP. Secretário Nacional de Meio Ambiente da CUT, Daniel Gaio, explicou que o objetivo da pesquisa foi produzir mais subsídio teórico para que trabalhadores e trabalhadoras possam participar de maneira qualificada do debate sobre as transições de matrizes energéticas. O Gaio alertou o seguinte: para ser justa, como a CUT prega, a transição tem que contar com a participação e a contribuição da classe trabalhadora. E o que estamos vendo até agora é que essa agenda está sendo sequestrada quase que exclusivamente pelas empresas, pelo interesse do capital. O secretário chamou atenção ainda para a pressão que os países do sul global sofrem em produzir e exportar energia para o restante do mundo e que a produção de energia verde ou energia renovável vai ter impacto negativo para os brasileiros se não contar com amplo debate social. Apesar das discussões, programas e investidas acerca da transição energética ainda circularem com maior força a partir dos interesses das empresas, tanto o secretário quanto os outros participantes do seminário afirmaram que o momento atual, a partir da eleição do presidente Lula e com a iminência de eventos internacionais de impacto como o G20, é propício para a incidência dos trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, para que a classe trabalhadora possa mais ativamente participar da transição energética, trazendo, obviamente, o olhar de benefícios, né, para a própria classe trabalhadora e não somente para os interesses econômicos das elites. O seminário foi realizado de forma virtual e fechado para os sindicatos, para as centrais e para outras organizações sociais que estão fazendo o debate das transições de matrizes energéticas. A gente continua sobre esse assunto, falando sobre o interesse econômico contra o controle e a proteção social com base nos relatos das populações diretamente atingidas pelos grandes empreendimentos de energias renováveis nessas duas regiões, Norte e Nordeste, em especial os parques eólicos e fotovoltaicos. Para o pesquisador do INEEP, o Mahatma Santos, que é responsável pelo diagnóstico, já é possível afirmar que todas as etapas envolvendo a implementação desses parques giram em torno do interesse econômico da produção de energia de baixo carbono. A primazia do interesse econômico, por sua vez, segundo Santos, expõe a fragilidade da proteção e do controle social sobre o tema, permitindo o avanço acelerado desses parques sem a devida discussão. Então ele diz: percebemos que na maioria dos casos o Estado e as empresas atuam juntas numa parceria público-privada, por isso há uma conivência, em especial de governos regionais, para que os interesses das populações locais sejam colocados de lado. Entre os principais problemas levados para os moradores do entorno desses empreendimentos, vale a gente dizer, estão acidentes rodoviários, excesso de ruído, estradas destruídas pelo maquinário, rachaduras nas casas, nas cisternas. Ainda sobre os impactos sociais e nas vidas das pessoas, está o aumento do trabalho doméstico, uma vez que as obras produzem muita sujeira, um impacto que é sentido especialmente pelas mulheres. A poeira levantada pelas obras fez crescer os índices, inclusive, de doenças respiratórias e doenças de pele. Essa pesquisa da qual a gente está falando mostrou ainda que, sobre as mulheres, o que se verificou foi um aumento do abuso sexual e da violência doméstica. Nas entrevistas, os moradores relataram um aumento de ansiedade e depressão depois que os empreendimentos chegaram às comunidades. O Mahatma Santos ainda afirmou que, nas relações de trabalho, o que se verificou foi um alto índice de assédio moral e de políticas antissindicais praticadas pelas empresas responsáveis pelos parques e que, em boa medida, são empresas com sede onde? Fora do Brasil.
Notícias.
O Jornal da CUT agora fala sobre o período da ditadura militar. Primeira coisa, assim, em 2022, né, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos durante a ditadura militar foi encerrada pelo governo de Jair Bolsonaro. A Jandira Uehara, que é secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, disse o seguinte, que a comissão é fundamental para a consolidação das liberdades democráticas do Brasil e para que a história nunca mais se repita. O que ela disse foi o seguinte, foi a respeito da recriação dessa comissão, uma decisão muito importante, foi anunciada pelo governo do presidente Lula no dia 4 de julho, e se trata de uma oportunidade para que os crimes cometidos pelo regime militar venham todos à tona. Ainda tem cerca de 144 pessoas que estão desaparecidas desde aquela época. A Jandira disse o seguinte, a retomada da Comissão de Mortos e Desaparecidos na ditadura é fundamental. A comissão foi encerrada no governo Bolsonaro, o que significa um negacionismo dos crimes que a ditadura militar cometeu. Ela reforça ainda que ainda há centenas de desaparecidos e casos que não estão solucionados. Em 2019, a comissão teve alterada sua composição. 4 das 7 cadeiras foram mudadas pelo governo Bolsonaro depois da comissão ter emitido um documento reconhecendo que a morte violenta de Fernando Santa Cruz, que era um ativista de esquerda, desaparecido durante a ditadura, foi causada pelo Estado. Já em 2021, o ex-presidente acabou com todos os trabalhos da comissão com aval da sua bancada de apoio no Congresso Nacional e, claro, a revelia de recomendações do Ministério Público Federal. Jandira disse, é fundamental saber o que aconteceu com esses companheiros durante a ditadura militar para que essa história nunca mais se repita. A comissão vai examinar desaparecimentos e mortes de pessoas por causa de atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 até 15 de agosto de 1979 e vai mobilizar esforços para localizar os restos mortais das vítimas do regime militar e emitir pareceres sobre indenizações aos familiares. Bom, são vítimas políticas, mas também isso tudo atingiu o movimento sindical que foi duramente perseguido na época da ditadura militar. Né? A CUT, inclusive, tinha os trabalhos, né, da Comissão Nacional da Verdade da CUT, que foi retomado em março desse ano, que busca pela luta por memória, verdade, justiça e reparação. O objetivo principal da comissão da CUT é executar as recomendações feitas pelo relatório finalizado pela Comissão Nacional da Verdade em 2015, que pedem reparação, os relatórios, né, que pedem reparação coletiva aos trabalhadores e trabalhadoras perseguidos pela ditadura militar. A Jandira Uehara lembra que é importante fazer agora um processo tendo em vista a regulamentação dessa anistia coletiva, já que as organizações sindicais e movimentos sociais sofreram violações durante a ditadura militar. E lembrando ainda que no relatório da Comissão da Verdade da CUT, lá em 2015, já havia o apontamento de que muitos sindicatos do campo e da cidade sofreram essas violações. Para ela, o processo de anistia é uma autocrítica do Estado e o reconhecimento de que, em determinado período histórico, o Estado agiu mal com um setor da sociedade ou mesmo com indivíduos. Aí a Jandira finaliza, queremos entrar com um pedido de reparação coletiva nas nossas bases sindicais. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já está, por exemplo, se movimentando nesse sentido. No início do governo Lula, em 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania adotou medidas administrativas e jurídicas para o restabelecimento da comissão. O Ministério Público Federal também recomendou a reinstalação. Nesse sentido, o órgão considerou que a extinção da comissão ocorreu de forma prematura, já que existem casos pendentes, esses 144 pelo menos, né, de reconhecimento das vítimas, incluindo os desaparecimentos em episódios como a Guerrilha do Araguaia, além de valas encontradas em cemitérios como de Perus, São Paulo, no Rio de Janeiro também. Em julho do ano passado, a Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça e Reparação e Democracia, grupo formado por dezenas de entidades de defesa dos direitos humanos, já tinha cobrado do governo federal ações efetivas de políticas públicas de memória, verdade, justiça e reparação. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.